Em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, seja bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África nesta quarta-feira, 6 de novembro. Hoje aqui na capital americana, 14 graus centígrados. Ao microfone, João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Audiências públicas para a impugnação de Donald Trump iniciam-se na próxima semana. A Turquia capturou agora a mulher de al-Baghdadi. Primeira meia hora da hora e meia de emissão dedicada a Angola. Espanha emite mandato de captura contra luso-angolano que vive em Luanda por envolvimento em corrupção.
Oliveira Taveira Pinto é acusado de ter jogado um papel importante no pagamento de comissões ilegais de um pouco mais de 20 milhões de euros a dirigentes e empresas angolanas.
Zeno dos Santos já pode escolher advogado oficioso? Permanece a pergunta, porquê é que escolheu essa via?
Ninguém pode dizer-me que o Zeno dos Santos não tenha capacidade financeira para poder pagar.
Eles estão a fazer isto de propósito e com justa razão. Isto é uma perseguição.
Seca vai continuar em foco aqui na Voz da América. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias internacionais. As audiências públicas sobre o processo de impugnação do presidente Donald Trump vão iniciar-se na próxima semana, foi hoje anunciado. Hoje, entretanto, prosseguiram as audiências à porta fechada. John Hale, o terceiro responsável do Departamento de Estado, deverá testemunhar hoje sobre as razões que levaram ao despedimento da embaixadora americana na Ucrânia, Mary Yovanovitch, que foi alegadamente afastada por não apoiar a decisão de Trump de suspender ajuda à Ucrânia. Em eleições realizadas ontem em diversos estados americanos, os democratas ganharam controle da legislatura do estado da Virgínia, a primeira vez que tal acontece nos últimos 20 anos. Um republicano que fez campanha como apoiante do presidente Donald Trump venceu a eleição para governador do estado do Mississippi, mas outro republicano que apoia Trump parece ter perdido no Kentucky, um estado tradicionalmente republicano. A última contagem neste estado dá 49,2% de votos ao candidato democrata Andy Beshear e 48,8% ao republicano Matt Bevin. As autoridades mexicanas prenderam um suspeito de envolvimento no assassinato de 9 membros da mesma família americana na segunda-feira no estado do Sonora. As vítimas eram de uma comunidade criada por mormons americanos que se instalaram na região há mais de 100 anos e tinham dupla cidadania americana e mexicana. O suspeito foi preso na cidade da Água Prieta, na fronteira do México com os Estados Unidos. As autoridades admitem que os atiradores podem ter confundido as vítimas, que andavam numa coluna de veículos, com elementos de outro cartel de contrabando de droga. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que forças turcas capturaram uma das mulheres do antigo líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi, que foi morto recentemente por forças americanas. Erdogan disse que forças turcas tinham também capturado a irmã de Baghdadi, mas que ambos os casos não fizeram, nas suas palavras, grande espalhafato como os Estados Unidos. Uma destacada entidade oficial disse que a irmã de Baghdadi foi presa na segunda-feira na cidade de Azaz, junto à fronteira com a Turquia. E na República Democrática do Congo, 10 civis foram mortos ontem num ataque atribuídos a uma milícia de origem ugandesa a 60 km a norte de Benin. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Entidades oficiais angolanas e um intermediário luso-angolano receberam subornos de mais de 20 milhões de dólares para assinarem um contrato de 550 milhões para a construção de um mercado de abastecimento em Luanda foi revelado em Espanha, Mayra de la Saleta.
Com efeito, um juiz espanhol emitiu esta semana um segundo mandado de captura contra o luso-angolano Guilherme Oliveira Taveira Pinto por corrupção no caso da companhia Mercasa envolvida nesse contrato. O luso-angolano que se pensa residir em Luanda tem já outro mandado de captura emitido pela Espanha no caso da venda de material pela companhia espanhola Defex à polícia angolana. O suposto mercado abastecedor de Luanda foi anunciado em 2013 pela ministra do Comércio, Rosa Pacavira, mas não terá passado de uma remodelação de um espaço aberto no quilómetro 30 em Viana. E os investigadores espanhóis querem saber onde foram investidos cerca de 550 milhões de dólares. Segundo a imprensa espanhola, Oliveira Taveira Pinto é acusado de ter jogado um papel importante no pagamento de comissões ilegais de um pouco mais de 20 milhões de euros a dirigentes e empresas angolanas. Essas comissões, disse o juiz espanhol, eram pagas por contratos e, passo a citar, simulando a existência de acordos de representação e ou serviços inexistentes e sem qualquer conteúdo real. Fim de citação. O documento afirma que o luso-angolano, depois de receber as comissões, ficava com uma parte e distribuía o resto aos seus beneficiários, nomeadamente funcionários governamentais angolanos. Parte dessas comissões foram também destinadas a entidades das empresas espanholas envolvidas. Contudo, acusa este documento Guilherme Oliveira Taveira Pinto de participar diretamente na corrupção e menciona as empresas de fachada alegadamente criadas por ele, Sonadi, Soter e Metab, e outras pessoas que receberam um total de mais de 20 milhões de euros com esses contratos de agência e serviços inexistentes.
Era Mayra de La Saleta, obrigado, a salientar que recentemente, em resposta a anteriores artigos sobre mandados de captura contra Guilherme Taveira Pinto, o subcomissário de investigação criminal, diretor da Interpol em Angola e delegado da mesma instituição para a África, destino Pedro Ncivilo, disse que Guilherme Taveira Pinto é cidadão angolano e, assim sendo, não pode ser extraditado porque a Constituição proíbe a extradição de um cidadão nacional. Ncevilo disse, contudo, que as autoridades angolanas abriram também um processo de investigação, que está em curso, mas que aguarda as diligências conclusivas que decorrem do processo em curso em Espanha. Agora outro assunto, conforme nós noticiámos recentemente, Zenú dos Santos, filho do antigo presidente Eduardo dos Santos, prescindiu recentemente do seu advogado e requereu um advogado oficioso para o defender das acusações de branqueamento de capitais. A Ordem dos Advogados já avançou com uma lista de vários nomes dos seus filiados disponíveis. Mas a decisão de Zenú dos Santos causou alguma surpresa. Advogados oficiosos são usados para clientes sem meios e todos duvidam que o filho do ex-presidente não tenha meios para pagar um advogado. Manuel José.
A quem não acredita que Zenú dos Santos não reúna condições financeiras para pagar advogado é o jornalista Lídio Manuel.
Eu penso que isto é uma forma de gozar com os pobres, não é? Com aqueles que de facto necessitam da assistência judiciária consagrada pelo direito angolano. Ninguém pode dizer que o Zenú dos Santos não tenha capacidade financeira para poder pagar. Aliás, ele é detentor de bens patrimoniais e quase todo mundo o conhece. Eu não engoli essa. Pretendo baralhar as cartas no sentido de que carmesito, não é? Que é um processo sério e não está assim muito preocupado, confia mais ou menos na sua impunidade. Se fosse uma coisa séria, ele teria apostado também em advogados sérios.
Mas há sim uma possibilidade de ser verdade. Quem explica como é o jurista Albano Pedro.
É óbvio que a dada altura as pessoas não têm condições. Pode faltar dinheiro. Provavelmente as contas foram bloqueadas, o acesso aos seus próprios dinheiros tornaram-se difíceis, pode colocar-se essa condição também, não é?
Há quem tenha uma versão diferente, o deputado indicado pelo grupo parlamentar da Casa CE, Makutan Kondo.
Não é porque Zenú não tenha dinheiro para pagar advogado. Ele está a fazer isso conscientemente, ele está a fazer isso de propósito e com justa razão. Isto é uma perseguição aberta a Eduardo Santos e sua família. Ele bate no filho, bate no pai. Isto vai perturbar a paz, vai perturbar a harmonia.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, a salientar que o constitucionalista albano Pedro diz que Zenú dos Santos está a correr riscos com esta decisão.
Quando se trata de defesa oficiosa, nenhum constituinte inteligente acha vantajoso esse tipo de defesa. Não acredito que seja do interesse do próprio Zeno que seja defendido por um defensor oficioso, que até pode, na pior das hipóteses, ser um estagiário primário. De modo que não me parece, porque senão estaria a haver uma negligência tremenda da parte do próprio Zeno, né? Como se quisesse ser condenado.
Era o jurista Albano Pedro a falar com Manuel José. Conforme nós noticiámos aqui ontem, cerca de 200 mil pessoas continuam a necessitar de ajuda alimentar nas zonas afetadas pela seca, vivendo naquilo que o governo descreve de uma situação de catástrofe. Ermelinda Kalieng, do Gabinete de Segurança Alimentar do Ministério da Agricultura, disse que as províncias do Cunene, no Willian, Namibe e Cuando, Cubango, são as mais atingidas por estarem a viver uma situação de seca severa. Parece que já caiu alguma chuva nas zonas afetadas pela seca na Huila, mas a situação é ainda de desespero. Venâncio Rodrigues.
O responsável da ONG Construindo Comunidades, Pio Akusanga, diz que o número de necessitados no sul de Angola aumenta assustadoramente todos os dias. O sacerdote insistiu na necessidade do Presidente da República decretar o estado de emergência na região para, segundo afirmou, permitir o concurso de outros atores.
Mas nada quase mudou e os números de necessidades aumentam assustadoramente dia para dia. Fiquei assustado. O Sr. Presidente não declarou o estado de emergência. Por quê? O estado de emergência permite que vários atores entrem em cena para poderem ajudar as comunidades sofridas e a fome aumenta o número das vítimas diariamente. Isto é uma realidade. Também recebi informações que em alguns locais tenha caído alguma primeira chuva. Na verdade, estamos mesmo a fazer novenas, quer ao nível do Cunene, quer ao nível da Huila, ao nível das Paredes. Estamos mesmo a rezar de joelhos mesmo, porque temos consciência que só Deus, se mandar muita chuva, que pode ajudar a aliviar a situação. Fora disso, será impossível resistirmos.
Por seu turno, o líder da Ação para o Desenvolvimento Rural Ambiente, ADRA, Carlos Cambuta, defende que, para se mitigar a situação, o governo deve dar maior autonomia financeira às administrações locais e aplicar políticas de participação dos munícipes na execução dos programas comunitários.
O que está a acontecer é que temos nos municípios os tais programas que inicialmente devem receber os 25 milhões, mas raramente chegam no tempo previsto. Aí está, digamos assim, a contrariedade da autonomia financeira para permitir executar as ações. Por outro lado, é preciso rever o quadro da definição das prioridades com a participação dos munícipes. Aqui a ideia da participação não deve ser apenas naquela lógica da auscultação, mas também da concertação. E a concertação pressupõe negociar, significa construir consensos. Isto é que é fundamental, porque quando os cidadãos vão efetivamente tendo o sentimento de pertença, isto vai contribuir para que se possam encontrar soluções no nível local.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. A seca tem também efeitos devastadores no Cuando, Cubango, onde o governo está a enviar ajuda alimentar para dezenas de milhares de pessoas, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
No Cuando, Cubango, o município de Menongue e comunas de Jambaqueio e Caiundo são os que mais preocupam as autoridades governamentais quanto à problemática da seca que assola a região. Por este facto, foram disponibilizadas 26 toneladas de produtos diversos para atender mais de 50 mil pessoas vítimas da estiagem, num horizonte de 120 mil pessoas afetadas só em Menongue. O carregamento consta da quinta fase de apoio às vítimas da estiagem e já foram assistidas em toda a província mais de 200 mil pessoas das 383 mil previstas, segundo fez saber o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Soares Inglês.
A reduzir o impacto da fome ao nível do município de Menongue, com particular realce para as comunas do Jambaqueio e Caiundo.
Soares Inglês reiterou a vontade do governo e das organizações, instituições públicas e singulares, que tudo têm feito para devolver a dignidade às famílias afetadas, não obstante as dificuldades encontradas no dia a dia, é para fazer chegar esses bens aos beneficiários.
Há outros municípios, principalmente da Orla Fronteiriça, Rivungo e Mavinga, é ali onde temos encontrado constrangimentos, chegando até as viaturas a levar 3 a 4 dias para chegar ao local.
O comboio com produtos diversos volta nos próximos dias a escalar os municípios de Calai e Quangar, na orla fronteiriça com a vizinha República da Namíbia. Este é um projeto lançado pela Presidência da República de Angola no âmbito da seca que assola o sul do país, nomeadamente as províncias do Quando-Cubango, Cunene, Namib e Huila. Voz da América, Fernando Caetano, no sul.
Obrigado, Fernando. E agora do sul, vamos para o norte, para a cidade do Uíge, onde moradores de dois bairros dizem que estão a ser discriminados em receber serviços sociais e de infraestruturas porque são acusados de apoiarem a UNITA. Muniz Francisco.
De acordo com os moradores do bairro Paco e Condobens, no distrito da Sonangol, controlado pela regedoria do bairro Papelão, um dos mais populosos da periferia da cidade do Uíge, dizem que são excluídos de beneficiarem a luz elétrica, água potável, serviços de saúde e educação e a reabilitação e construção das vias de acesso por supostamente serem acusados de pertencerem ao partido da UNITA, segundo informaram os residentes Gerundo Miguel e Simão Bengue.
Nós estamos preocupados com a ravina que preocupa a população do Paco Bem. E nós acompanhamos que o senhor governador só prometeu resolver o problema da ravina da Retunda e uma da Via do Guitês. E como que fica para nós moradores do Paco e Bens? E é uma área que liga o aeroporto e a zona Angola. Se vamos continuar na mesma dificuldade ou como?
Mas como povo e cidadão, digam que o Paco é bairro da UNITA, não pode entrar as estruturas boas, nem as estradas, água, energia, hospitais, tudo isso não tem. E recordo ainda, não vai há duas semanas, minha senhora nasceu na Praça do Paco às 22 horas. Construir a via para o hospital, carro não tem, sou pobre, moto não tenho. Levar a mulher apanhando, chega no mercado do Paco, vê o parto, nem o imbico não sei cortar. Tudo ficou mal para mim. Será que assim estão para melhorar o povo angolano ou para estragar com o povo angolano? Mais vezes, se não sintam-se essa capacidade de governar, ausenta-se livremente, deixam.
Por sua vez, Dona Mayamba e o morador de Kizeigo, o Pedro, denunciaram intolerância política como motivo da exclusão de serviços básicos da população, como um dos fatores em causa.
Essa ravina é perigo para as crianças. E outra vez já caiu crianças aqui. E o governo está a dar as costas ao bairro Paco, porque o bairro, segundo a fama que é da UNITA, não sei se só vive a UNITA lá ou também tem dirigentes do MPLA. E a outra causa também é sobre a água. Só tem um chafariz e o chafariz não consegue suportar o grande bairro que nós temos aqui. E também a energia só tem uma parte de cima onde vivem os famosos dirigentes do MPLA. Noutra área dizem que é da UNITA, não tem luz.
E viva no Paco. No Paco, a estrada do Paco está mal. Depois de casa mais está mal. Casa está no buraco, está quase para cair no chuva.
Acalmar o ânimo da população, o governador provincial e primeiro secretário do MPLA, Pinda Simão, garantiu à população que já existe uma empresa que vai fazer o trabalho de estancamento de três ravinas.
Portanto, neste momento, nos próximos dias, vai ser a estrada que sai da Rotunda do Songo, na Vista Alegre, a ravina aqui do Quindinga, para quem vai para Puri.
Luiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta e também em muitas rádios FM na Guiné-Bissau e mais tarde em Cabo Verde. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa.
ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala só numa só chamada. Liga só.
A política de habitação para a juventude é um dos grandes problemas com que Angola se debate. Segundo alguns jovens entrevistados pela Voz da América, com a crise económica que assola o país, os jovens estão sem condições para pagar por habitações que já existem. E são muitas que foram construídas. O governo não tem como sustentar a sua política de habitação para os jovens. Koko Mokuta.
Segundo o académico Osvaldo Mboko, o Estado tem habitações não ocupadas já construídas nos anos passados, mas com a situação económica que aperta o país, os jovens não têm condições para pagarem as habitações.
É fundamental sonhar a capacidade de honrar com os pagamentos para depois existir um retorno do valor investido pelo Estado para possibilitar dar continuidade aos outros projetos que estão em carteira de aumentar o número de habitações a nível de jovens.
Já para Fuka Muzemba, antigo deputado da Assembleia Nacional, o Estado está sem política de habitabilidade, mas é importante que acautele a situação que os jovens vivem.
Porquanto qualquer política habitacional que o Executivo viesse a tomar deveria ter em conta a nova realidade económica das pessoas. O que quer dizer, as pessoas estão mais pobres, têm menos dinheiro, portanto têm menos capacidade de pagar qualquer renda de casa. Embora entendemos que a situação econômica atual não permite o governo voltar a fazer a propaganda do betão, que é construir mais casas, né? O governo não tem dinheiro, o governo é incompetente para isso e não tem uma visão ou estratégia para aumentar o número da oferta. Portanto, não há uma política de fomento da habitação. Agora, sobre as casas que já existem, ou as habitações que já existem, e o governo entende que tem que passar para as populações, para as pessoas, os cidadãos, é aqui onde sentimos essa necessidade gritante. Porquanto as pessoas não têm dinheiro e os preços das quais estão a ser praticadas não facilitam.
Koki Mokuta, Luanda.
Na página desportiva, começamos com o Mundial de Futebol de Sub-17 a decorrer no Brasil. Ontem, palanquinhas foram à vida. A Angola perdeu com a Coreia do Sul por 1-0. Golo marcado por Choi Min-seo, aos 33 minutos. Angola depois dominou e o herói foi o guarda-redes Shin. Estava em forma, defendeu o que tinha para defender. Outra equipa africana, a Nigéria, também ontem foi eliminada, perdeu com a Holanda por 3-1. Hoje está em ação o Senegal. Também tem tarefa difícil, tem a Espanha à sua frente, mas Senegal tem uma seleção muito boa. Brasil hoje defronta ao Chile. Os quartos de final dos Sub-17 começam no domingo. E agora vamos para o futebol europeu, para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Um bom jogo em perspectiva hoje é aquele entre o Bayer Leverkusen e o Atlético Madrid. Atlético em segundo lugar no grupo D, com 7 pontos. O Bayer em último, mas os homens da aspirina Bayer podem dar uma grande dor de cabeça ao Atlético. O Juventus está no topo, com os mesmos pontos que o Atlético, está em Moscovo, para defrontar o Lokomotiva. Lokomotivas têm 3 pontos, querem de certeza ganhar. Manchester City, sem dúvida um dos favoritos para vencer o torneio, está no topo do grupo C, isolado com 9 pontos, e hoje está em Itália a defrontar o Atalanta, com 0 pontos, niente, nada, nenhum para mostrar. Real Madrid, com 4 pontos em segundo lugar no grupo A, recebe o Galatasaray, da Turquia, com 1 ponto. Este é um grupo de luta acérrima pelo segundo lugar, pois Galatasaray tem 1 ponto, Bruges tem 2. Quem comanda é o Paris Saint-Germain, isolado com 9 pontos, hoje recebe o Bruges, deve ganhar. Ontem, 2 grandes jogos. Borussia Dortmund bateu em casa o Inter de Milão por 3-2, depois de estar a perder por 2-0 ao intervalo. Borussia está agora em segundo lugar no grupo F, com menos um ponto que o Barcelona, que continua a gaguejar. Ontem empatou em casa com o Slavia de Praga, 0 golos. Inter está em terceiro lugar neste grupo. O outro jogão foi aquele entre o Chelsea e o Ajax. 4-4, Chelsea esteve a perder por 4-1. Ajax esteve a jogar 20 minutos só com 9 jogadores. Dois dos golos do Chelsea marcados precisamente nesse período. A equipa portuguesa do Benfica perdeu com o Lyon, 3-1. Está agora em último lugar no grupo G, com apenas 3 pontos. Faltam 2 jornadas. Agora a luta para o Benfica parece ser pela transferência para a Liga Europa. Tem menos um ponto que o Zenit em terceiro lugar. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
O que posso dizer neste momento é que com 4 jogos e 3 pontos, quando voltarmos a esta competição, temos que olhar aquilo que é o jogo e vencer o próximo jogo e conquistar os 3 pontos. É para isso que nós temos que olhar e depois de ter 3 pontos perceber como fica a classificação para a última jornada. Por isso não é olhar para nada, é olhar sim para aquilo que nós temos que fazer dentro de campo, conquistar os 3 pontos que temos que fazer e depois sim na última jornada perceber se ainda temos condições ou não e que posição é que poderemos ocupar.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica de Portugal, e esse jogo na próxima jornada é um jogo difícil. É com o Leipzig que comanda o grupo. Na África do Sul, prossegue a batalha jurídica para a extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga, ou para os Estados Unidos ou para Moçambique. Nos Estados Unidos, prossegue o julgamento de Jean Bustani, acusado de envolvimento na fraude e corrupção das chamadas dívidas escondidas. Em Moçambique, tem sido lendo o processo de investigação. Isso é algo que o Ramos Miguel vai abordar na nossa segunda meia hora.
Analistas dizem que, apesar de vários esquemas para que seja difícil descobrir a corrupção e toda a trama das dívidas ocultas, as coisas vão sendo descobertas e aclaradas, mercê de evidências vindas do exterior perante a passividade da justiça moçambicana. O analista Raul Domingos diz:
a verdade é essa. E nós todos sabemos que o assunto ganhou outros contornos por causa da detenção de Xang na África do Sul.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Como dissemos, na segunda meia hora ele vai ter uma reportagem sobre esta questão. Para além de Guiné-Bissau, que continua em foco devido à instabilidade política. Agora, vamos ficar com a música de um músico bem conhecido da África Ocidental. Ele está hoje a visitar aqui a Voz da América, Salif Keita. Tekeré.
Yo leí
estimado ouvinte, saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 6 de novembro de 2019, 12h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, em Angola são 18h30, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, a mais Miguel ao microfone. Nas notícias, as audiências públicas sobre o processo de impugnação do presidente Donald Trump vão iniciar-se na próxima semana. Em eleições realizadas ontem em diversos estados americanos, os democratas ganharam o controle da legislatura do estado de Virgínia, a primeira vez que tal acontece nos últimos 20 anos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, onde estamos na Rádio Comercial e na Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti Capital FM, em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Pode também acompanhar esta emissão da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. A nossa referência é VOA Português. Mais 1-908-652-4584 é o nosso contacto no WhatsApp. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na engenharia de som, o Wagner Robert. Doze e 32 em Washington, João Santarita apresenta as notícias.
As audiências públicas sobre o processo de impugnação do presidente Donald Trump vão iniciar-se na próxima semana. Hoje prosseguiram as audiências à porta fechada. John Hale, terceiro responsável do Departamento de Estado, deveria testemunhar hoje sobre razões que levaram ao despedimento da embaixadora americana na Ucrânia, Marie Yovanovitch, que foi alegadamente afastada por não apoiar a decisão de Trump de suspender a ajuda à Ucrânia se este país não fornecesse informações sobre as atividades do filho do ex-vice-presidente Joe Biden.
Nas notícias, continuamos a falar dos Estados Unidos. As eleições realizadas em diversos estados americanos, os democratas ganharam o controle da legislatura do estado da Virgínia, a primeira vez que tal acontece nos últimos 20 anos. Um republicano que fez campanha como apoiante do presidente Donald Trump venceu a eleição para governador no estado de Mississippi, mas outro republicano que apoia Trump parece ter perdido no Kentucky, um estado de tradição republicana. A última sondagem, ou melhor, a última contagem de 49,2% dos votos é o candidato democrata Andy Beshear e 48,8% ao republicano Matt Bevin. O presidente Trump deve deslocar-se hoje ao estado da Louisiana para fazer campanha a favor do republicano Ed Rizman, que vai disputar uma segunda volta eleitoral para governador contra o atual governador democrata John Edwards.
As autoridades mexicanas prenderam um suspeito de envolvimento no assassinato de 9 membros da mesma família na segunda-feira no estado de Sonora. As vítimas eram de uma comunidade criada por mormons americanos que se instalaram na região há mais de 100 anos e tinham dupla cidadania americana e mexicana. O suspeito foi preso na cidade de Agua Preta, na fronteira do México com os Estados Unidos. No local havia 2 reféns que estavam amarrados e amordaçados. As autoridades admitem que os atacantes podem ter confundido as vítimas, que viajavam numa coluna de automóveis, com elementos de outro cartel de contrabando de droga. 8 crianças sobreviveram ao ataque.
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que forças turcas capturaram uma das mulheres do antigo líder do grupo Estado Islâmico, Abubakar al-Baghdad, que foi morto recentemente por forças americanas. Erdogan disse que forças turcas tinham também capturado a irmã de Baghdad, mas que em ambos os casos não fizeram, nas suas palavras, grande espalhafato como os Estados Unidos. Uma destacada entidade oficial disse que a irmã de Baghdad foi presa na segunda-feira na cidade de Azaz, junto à fronteira com a Turquia, juntamente com seu marido, cunhada e 5 crianças.
Na República Democrática do Congo, 10 civis foram mortos ontem num ataque atribuído a uma milícia de origem ugandesa das Forças Democratas Aliadas, a 60 km ao norte de Beni, revelou hoje a polícia. Donat Kibwana, administrador do território, disse que as Forças Democráticas Aliadas invadiram a cidade de Kokola e mataram 10 civis, alguns com facas e outros com armas de fogo. Na semana passada, o exército anunciou operações de envergadura na região de Beni, cenário de massacres de civis há 5 anos, e de um surto de ébola declarado no dia 1 de agosto de 2018.
Horas e 35 minutos aqui em Washington, a emissão vespertina da Voz da América, a destacar nesta segunda parte ainda o escândalo das dívidas ocultas em Moçambique e a atualização sobre o processo de campanha eleitoral para as presidenciais deste 24 de novembro na Guiné-Bissau. Iremos também falar do esforço das autoridades de São Tomé e Príncipe para travar a violência sexual. O governo moçambicano pretende recorrer ao Tribunal Constitucional contra a decisão do Tribunal Sul-Africano que devolveu o caso Manuel Chang ao Ministro da Justiça e Serviços Correcionais, Ronald Lamola. Lamola, que vai decidir se o antigo Ministro Moçambicano das Finanças deve ser extraditado para os Estados Unidos ou Moçambique, revela a agência de notícias Reuters, que diz ter tido acesso a uma carta dos advogados do Executivo de Filipinos nesse sentido. A carta dos advogados do governo moçambicano, com data de 5 de novembro, foi enviada a todos os intervenientes de tal processo. E diz: temos instruções do nosso cliente para apelar da sentença diretamente para o Tribunal Constitucional. Em alternativa à decisão para apelar da sentença, disse a carta em referência ao Supremo Tribunal de Apelação da África do Sul. Detido a 29 de dezembro de 2018, em Johannesburg, a pedido da Justiça americana, Manuel Chang é apontado como sendo o principal responsável pelo caso das chamadas dívidas ocultas que, com a ajuda de banqueiros e empresários estrangeiros e agentes moçambicanos, lesaram o Estado em cerca de 2 mil milhões de dólares americanos. A 17 de outubro, o Tribunal Supremo de Gauteng analisou o pedido do atual Ministro da Justiça e Serviços Correcionais, Ronald Lamola, de rever a decisão do seu antecessor, Michael Masuta, que decidiu em maio pela extradição de Chang para Moçambique. No passado dia 1, aquele tribunal devolveu o caso ao Ministro Lamola para que decida pela extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique. A Justiça americana, entretanto, julga mais 4 envolvidos no caso, sendo 3 antigos diretores do Credit Suisse, que já se declararam culpados e cooperam com o tribunal, e o empresário libanês Jean Bostani, que intermediou a compra por Moçambique de diversos barcos que supostamente iriam proteger as costas do país, o que não veio acontecer. 12 horas e 37 minutos, continuamos a falar das dívidas ocultas de Moçambique, que, entretanto, analistas no país dizem que têm dúvidas que o mesmo processo possa ter andamento pela justiça moçambicana, isto porque grande parte da investigação sobre a corrupção é feita e publicada no estrangeiro. Ramos Miguel.
Analistas dizem que, apesar de vários esquemas para que seja difícil descobrir a corrupção e toda a trama das dívidas ocultas, as coisas vão sendo descobertas e aclaradas, mercê de evidências vindas do exterior perante a passividade da justiça moçambicana. O presidente do Tribunal Administrativo, Machatino Mugambi, diz que o órgão já reuniu elementos suficientes para acusar com segurança no processo relacionado com as dívidas ocultas. O analista João Mosque considera estranho que os tribunais moçambicanos tenham precisado de cerca de 2 anos para tratar desta questão.
Tiveram praticamente 2 ou 3 anos sem praticamente mexer no assunto, não tomaram iniciativas consistentes no sentido da averiguação dos fatos. Entretanto, os processos no exterior, seja na África do Sul, como mais recentemente nos Estados Unidos, foram dando evidência de claras situações de corrupção envolvendo não só dirigentes, mas também familiares de dirigentes. Então, este processo faz com que existem o timing jurídico está muito relacionado com o timing político. E é muito natural que o que está acontecendo, na medida em que só agora, após as eleições, é que, de facto, começam a aparecer os tribunais dizendo que existem mais que evidências.
E digamos que são evidências trazidas do exterior.
Como eu diria a mim, que essas evidências sejam só extraídas a partir do julgamento alugamentos fora, a quem os tribunais moçambicanos não têm acesso nem podem utilizar esses argumentos em tribunais estrangeiros, na medida que esses factos têm que ser revelados e comprovados internamente.
O analista Raul Domingos diz que sem ajuda externa nada se saberia sobre este assunto.
A verdade é essa. E nós todos sabemos que o assunto ganhou outros contornos por causa da detenção de sangue na África do Sul.
Para João Mosca foi mais preocupante o fato de o Tribunal Administrativo ter se demitido do processo das dívidas ocultas.
Admiro também que, sendo o Tribunal Administrativo aquele que mais críticas tem colocado à gestão administrativa e financeira do Estado, também tenha sido demitido nesse processo. Portanto, estou claramente convencido que os tempos políticos e eleitoralistas da Frelimo estão fortemente ligados com os tempos jurídicos e não há qualquer dúvida que todo o sistema judiciário está politizado e capturado pelo sistema político e particularmente pela Frelimo.
E qual é a sua expectativa relativamente à eventual acusação deste processo?
Se o sistema judiciário exterior não avançar, muito provavelmente o sistema jurídico interno vai apenas avançar na medida em que avança o sistema jurídico internacional.
Por seu turno, o analista Alberto Ferreira diz que esta questão das dívidas ocultas é desumana porque prejudicou toda uma nação.
É justo ter que roubar 2,2 bilhões de dólares. São questões desumanas em que um cristão com consciência limpa e integridade não pode admitir.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel de Maputo. Vamos à Guiné-Bissau, onde a Comunidade de Estados da África Ocidental deu 48 horas para que os membros do governo de Faustino Imbale apresentem suas respectivas demissões junto à sua representação especial na capital guinense, Bissau. Enquanto isso, o governo liderado por Aristides Gomes, resultante das eleições legislativas de março deste ano, insurgiu-se hoje contra a reunião do Conselho Superior da Defesa, convocada nos últimos dois dias pelo presidente cessante e candidato presidencial José Mário Vaz. Atualização com Lassane Kassama.
Aos jornalistas, no intervalo da reunião do Conselho de Ministros extraordinário, o titular da pasta da Presidência do Conselho de Ministros e porta-voz do Executivo, Armando Mango, acusou em comunicado o chefe de Estado cessante de estar a tentar instrumentalizar as Forças Armadas. Por isso, deixado as Forças de Defesa e Segurança.
Exortar as Forças de Defesa e Segurança manterem-se equidistantes das atuais querelas políticas cuja responsabilidade cabe por inteiro ao candidato Dr. José Mário Vaz.
Últimas informações indicam, entretanto, que a CDAO deu 48 horas aos membros do governo, liderado por Faustino Imbali, que resulta do decreto presidencial, a apresentarem as suas respectivas demissões, sob pena da aplicação de severas sanções. O anúncio foi feito pelo representante da organização em Bissau, Blaise Diplo, segundo o qual tais sanções podem ser ativadas na cimeira desta sexta-feira em Niamey, capital do Níger. O diplomata precisa ainda que a demissão dos membros do governo, resultante do decreto do presidente cessante, Jamar Vaz, deve ser depositada junto à representação especial da CDAO na capital guinense. De referir ainda que a ICOMIB e a Polícia da Ordem Pública, este último tutelada pelo Ministério do Interior, reforçaram hoje as medidas de segurança junto ao Palácio do Executivo, interditando em consequência o acesso dos funcionários públicos às instalações da referida sede governamental. Mas em comunicado, o governo, liderado por Aristides Gomes, já veio apelar o regresso dos servidores do Estado aos seus respectivos postos. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Nós continuamos a falar das eleições da Guiné-Bissau. Toda a atualização com o Lassana Kassama e também disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. Ainda relacionado com as eleições na Guiné-Bissau e com a política deste país, o presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, disse hoje à imprensa que o problema da Guiné-Bissau deve ser resolvido internamente e nem pela comunidade dos países de língua portuguesa, comunidade dos Estados da África Ocidental ou qualquer outra organização internacional. Eugênio Teixeira.
Para Jorge Santos, o problema da Guiné-Bissau não deve ser resolvido pelos parceiros externos, mas sim no quadro institucional interno.
Portanto, Guiné-Bissau tem um tribunal constitucional, tem tribunais, tem um parlamento e tem uma constituição. É neste quadro das instituições democráticas e nacionais da Guiné-Bissau que essas questões têm que ser resolvidas. Não é no quadro da Cplp, não é no quadro de outras instituições, de outras instâncias, da CDAO, não, existem instrumentos, instituições legais e que nós todos temos que respeitar.
No entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, veio reafirmar a posição do governo cabo-verdiano que, segundo ele, reconhece o executivo de Aristides Gomes em sintonia com a posição assumida pela comunidade internacional.
O nosso posicionamento é o posicionamento da comunidade internacional. Reconhecemos o governo de Aristides Gomes. É o governo legítimo da Guiné-Bissau e Cabo Verde vai continuar a trabalhar para que encontremos rapidamente no quadro da Cplp, da CDO. Depois da manhã vamos ter uma reunião importante da CDO em Niamey, no Níger. Como sabe, o presidente do Níger é que preside a Assembleia dos Chefes de Estado da CDO. Hoje de manhã ainda troquei mensagens com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger sobre esta questão. Cabo Verde alinhará a sua posição com a CDO, como a Cplp tem feito, para além da Cplp e de Cabo Verde, também a comunidade internacional, através do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O analista político João de Deus Carvalho considera, por seu lado, que as declarações do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, são infelizes.
Todo mundo democrático apenas reconhece o governo saído das eleições de 10 de março, representado por Aristides Gomes. Portanto, o outro governo de Imbali é um governo fantoche do José Mário Vaz para tentar defraudar essas eleições. Portanto, isto está fora de questão. Aquelas declarações do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, são muito infelizes e são para esquecer, que não faz nenhum sentido aquilo que o José Mário Vaz fez. José Mário Vaz está ainda no poder graças a um acordo político feito pela CDAO. Ele sabe que ele tem apenas funções meramente protocolares neste momento.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E da cidade da Praia, em Cabo Verde, África Ocidental, descemos para a África Austral, concretamente Angola. Entidades oficiais deste país e um intermediário luso-angolano receberam subornos de mais de 20 milhões de dólares para assinar um contrato de 550 milhões de dólares para a construção de um mercado de abastecimento em Luanda, revela a imprensa espanhola. Mayra de la Salette.
Com efeito, um juiz espanhol emitiu esta semana um segundo mandado de captura contra o luso-angolano Guilherme Oliveira Taveira Pinto por corrupção no caso da companhia Mercaça, envolvida nesse contrato. O luso-angolano, que se pensa residir em Luanda, tem já outro mandado de captura emitido pela Espanha no caso da venda de material pela companhia espanhola Defex à polícia angolana. O suposto mercado abastecedor de Luanda foi anunciado em 2013 pela ministra do Comércio, Rosa Pacavira, mas não terá passado de uma remodelação de um espaço aberto no quilómetro 30 em Viana, e os investigadores espanhóis querem saber onde foram investidos cerca de 550 milhões de dólares. Segundo a imprensa espanhola, Oliveira Taveira Pinto é acusado de ter jogado um papel importante no pagamento de comissões ilegais de um pouco mais de 20 milhões de euros a dirigentes e empresas angolanas. Essas comissões, disse o juiz espanhol, eram pagas por contratos e, passo a citar, simulando a existência de acordos de representação e ou serviços inexistentes e sem qualquer conteúdo real. Fim de citação. O documento afirma que o luso-angolano, depois de receber as comissões, ficava com uma parte e distribuía o resto aos seus beneficiários, nomeadamente funcionários governamentais angolanos. Parte dessas comissões foram também destinadas a entidades das empresas espanholas envolvidas. Contudo, acusa este documento Guilherme Oliveira Taveira Pinto de participar diretamente na corrupção e menciona as empresas de fachada alegadamente criadas por ele, Sonadi, Soter e Metab, e outras pessoas que receberam um total de mais de 20 milhões de euros com esses contratos de agência e serviços inexistentes.
12 horas e 48 minutos e 20 segundos. Continuamos com notícias aqui na emissão vespertina da Voz da América, uma emissão disponível na internet através do endereço www.voaportugues.com e também que pode ser escutada em Moçambique, em Pemba, na província de Cabo Delgado, através da Rádio Sem Fronteiras, e em Maputo, através da ZEP FM. Em São Tomé e Príncipe, as autoridades estão preocupadas com a violência sexual. Reportagem de Oscar Medeiros.
Os relatos de casos de abuso sexual de menores têm sido cada vez mais frequentes em São Tomé e Príncipe.
Eles tomaram criança aqui, uma mulher mesmo é que induziu menina a sair de escola, para ir para campo acompanhamos, tomou, meteu dentro de casa com branco. Eu tem sentimento com isso.
Perante o drama, os professores também são orientados para ajudar a prevenir casos de abuso sexual de menores.
E isso também é uma das causas do abandono escolar. Então, a escola, como um meio inclusivo, nós adotamos esse tipo de medidas de forma a ajudar as crianças a continuar o seu estudo.
A presidente da Associação dos Cegos de São Tomé e Príncipe lamenta o ataque a adolescentes com deficiência visual.
As pessoas com deficiência visual têm sofrido muito com esta situação, porque muitas delas, muitos de nós, não temos conhecimento como defender abuso sexual e não conhecem a vida de sexo.
O combate à violência doméstica e ao abuso sexual de menores entrou para a lista das prioridades do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos.
Com as sensibilizações, as pessoas estão, como faça o pleonasmo, já estão mais sensibilizadas para estes casos, então já têm estado a comentar, a falar. Tanto é que da nossa campanha nós dizemos, valoriza-te, defende de não te calos. Nós pretendemos com isso, com estes casos que acontecem, que as pessoas possam denunciar efetivamente.
Face ao aperto das autoridades contra a violência doméstica, os homens reclamam que a nova legislação só protege as mulheres.
Quando vem diz, mulher é homem puro, esse homem tem que sustentar essa mulher ainda dentro de casa. Ainda diz que mulher tem poder de tirar o homem dentro de casa. Por que isso?
Jair Pimentel, do Centro do Acolhimento contra a Violência Doméstica, refuta a reclamação.
Isso não corresponde à verdade. O que os homens têm que começar a fazer, aqueles que são vítimas de violência doméstica, têm que também começar a denunciar para ver qual é o procedimento, qual é o tratamento que nós damos aos casos quando eles vão ao centro. Agora, limitam-se a não ir queixar porque eles dizem que não podem queixar as mulheres, mas, no entanto, alegam que a lei só protege as mulheres quando eles não vão denunciar. E de todos aqueles que foram denunciar, viram que o tratamento aqui é diferente, é o mesmo, tanto para o homem como para a mulher.
A sociedade santomense reclama medidas para travar a violência doméstica e o abuso sexual de menores. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
As audiências públicas sobre o processo de impugnação do presidente Donald Trump vão iniciar na próxima semana. Hoje prosseguiram as audiências à porta fechada. John Hurley, o terceiro responsável do Departamento de Estado, deverá testemunhar hoje sobre as razões que levaram ao despedimento da embaixadora americana na Ucrânia, Mary Yovanovitch, que foi alegadamente afastada por não apoiar a decisão de Trump de suspender a ajuda à Ucrânia se este país não fornecesse informações sobre atividades do filho do ex-vice-presidente Joe Biden. Horas e 52 minutos e agora mais notícias do continente africano. No Zimbábue, os funcionários públicos foram às ruas nesta quarta-feira para protestar contra os seus baixos salários e elevada inflação que, segundo eles, coloca em causa sua própria subsistência. O governo de Mnangagwa diz que está ciente da situação dos trabalhadores, mas que não tem recursos para aumentar os salários acima da linha de pobreza. Álvaro Lugério de Andrade.
Os funcionários reuniram-se em Harare e disseram que os seus salários são como amendoins, ou seja, nada. Webster Tava Mlini foi um dos manifestantes.
A salary is now nothing. You can't buy three items.
Meu salário agora não é nada, não posso comprar três produtos com o meu salário, então não posso sobreviver com isso porque preciso de pagar renda, transporte e as chapas, por exemplo, custam por dia 14 dólares, disse aquele manifestante. Depois de anos em que a economia nacional teve por base o dólar americano e outras moedas estrangeiras, o governo do Zimbábue reintroduziu sua própria moeda este ano, chamada nota de bónus. O funcionário médio recebe um salário de cerca de 1.000 títulos por mês, equivalente a menos de 100 dólares americanos. Os sindicatos dizem que os trabalhadores precisam de cerca de 700 dólares americanos, no mínimo por mês, para sobreviverem. Antes dos protestos de hoje, a ministra da Informação, Mónica Muzangwa, disse que o governo sabe que os funcionários enfrentam dificuldades.
O governo não contesta a necessidade de ajustar o custo de vida dos seus funcionários, mas foi confrontado com várias exigências nacionais concorrentes. Isso inclui o pagamento de bónus anual, que consumirá uma parcela significativa dos recursos, e devido à entrada restrita de receitas, será escalonado para novembro e dezembro de 2019. E também a necessidade de importar cereais para complementar o que falta são outras exigências.
Ela disse que o governo vai pagar o 13º salário aos funcionários como parte dos esforços para avaliar a situação. Mas David Zatsunga, porta-voz dos funcionários do governo, pediu aos manifestantes que continuem a pressionar o executivo do presidente Emmerson Mnangagwa para tratar das preocupações dos cidadãos. Ele disse que o atual programa de austeridade para a prosperidade não funciona. A nossa situação é terrível. Todos sabem que estamos gravemente afetados e que enfrentamos uma crise existencial, uma verdadeira crise. Vamos continuar a protestar, vamos nos unir, vamos conversar, porque o problema que enfrentamos é nosso. É necessário que estejamos unidos, porque aqueles que nos oprimem estão unidos, disse David Zatsunga. Entretanto, ontem, o governo do Zimbábue anunciou a demissão dos 77 médicos que entraram em greve em setembro para pedir um aumento do salário de menos de $200 por mês.
Na página desportiva, começamos com o Mundial de Futebol de Sub-17 a decorrer no Brasil. Ontem, palanquinhas foram à vida. A Angola perdeu com a Coreia do Sul por 1-0. Golo marcado por Choi Min-seo, aos 33 minutos. Angola depois dominou e o herói foi o guarda-redes Shin. Estava em forma, defendeu o que tinha para defender. Outra equipa africana, a Nigéria, também ontem foi eliminada. Perdeu com a Holanda por 3-1. Hoje está em ação o Senegal. Também tem tarefa difícil, tem Espanha à sua frente, mas Senegal tem uma seleção muito boa. Brasil, hoje, defronta ao Chile. Os quartos de final dos Sub-17 começam no domingo. E agora vamos para o futebol europeu, para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Um bom jogo em perspectiva hoje é aquele entre o Bayer Leverkusen e o Atlético Madrid. Atlético em segundo lugar no grupo D, com 7 pontos. O Bayern em último, mas os homens da aspirina Bayer podem dar uma grande dor de cabeça ao Atlético. O Juventus está no topo, com os mesmos pontos que o Atlético, está em Moscovo, para defrontar o Lokomotiva. Lokomotivas têm 3 pontos, querem de certeza ganhar. Manchester City, sem dúvida um dos favoritos para vencer o torneio, está no topo do grupo C, isolado com 9 pontos, e hoje está em Itália a defrontar o Atalanta, com 0 pontos, niente, nada, nenhum para mostrar. Real Madrid, com 4 pontos em segundo lugar no grupo A, recebe o Galatasaray, da Turquia, com 1 ponto. Este é um grupo de luta acérrima pelo segundo lugar, pois Galatasaray tem 1 ponto, Bruges tem 2. Quem comanda é o Paris Saint-Germain, isolado com 9 pontos, hoje recebe o Bruges, deve ganhar. Ontem, dois grandes jogos. Borussia Dortmund bateu em casa o Inter de Milão por 3-2, depois de estar a perder por 2-0 ao intervalo. Borussia está agora em segundo lugar no grupo F, com menos um ponto que o Barcelona, que continua a gaguejar. Ontem empatou em casa com o Slavia de Praga a 0 golos. Inter está em terceiro lugar neste grupo. O outro jogão foi aquele entre o Chelsea e o Ajax. 4-4. Chelsea esteve a perder por 4-1. Ajax esteve a jogar 20 minutos só com 9 jogadores. Dois dos golos do Chelsea marcados precisamente nesse período. A equipa portuguesa do Benfica perdeu com o Lyon 3-1. Está agora em último lugar no grupo G com apenas 3 pontos. Faltam 2 jornadas. Agora a luta para o Benfica parece ser pela transferência para a Liga Europa. Tem menos um ponto que o Zenit em terceiro lugar. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
O que posso dizer neste momento é que com 4 jogos e 3 pontos, quando voltarmos a esta competição, temos que olhar aquilo que é o jogo e vencer o próximo jogo e conquistar os 3 pontos. É para isso que nós temos que olhar e depois de ter 3 pontos perceber como fica a classificação para a última jornada. Por isso, não é olhar para nada, é olhar sim para aquilo que nós temos que fazer dentro do campo, conquistar os 3 pontos que temos que fazer e depois sim, na última jornada, perceber se ainda temos condições ou não e que posição é que poderemos ocupar.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica de Portugal, e esse jogo na próxima jornada é um jogo difícil. É com o Leipzig, que comanda o grupo.
E agora, no final, o resumo da imprensa americana. O Wall Street Journal escreve que iniciam audiências públicas relacionadas à investigação para eventual impugnação do presidente Donald Trump. E a revista Times diz que os democratas ganham controle da legislatura do estado de Virgínia, dando esperança ao partido nas eleições presidenciais de 2020. E a revista Atlantic escreve que a poluição no mundo é um problema sério, dando exemplo da cidade indiana de Nova Delhi, onde 5 milhões de crianças receberam máscaras para escapar do ar poluído. Ponto final a esta segunda parte. Um abraço do Amante Miguel. Fiquem com o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Voz da América, transmitir em português desde Washington, quarta-feira, 6 de novembro. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site, voaportugues.com. Estamos igualmente presentes nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, com referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Repito, mais um 908-652-4584. São agora 13 horas e 45 segundos aqui em Washington. Aqui aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. A técnica é assegurada por Wagner Roberts e a produção do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, audiências públicas sobre o processo de impugnação do presidente americano Donald Trump começam na próxima semana. Democratas ganham controle da legislatura do importante estado de Virgínia depois de 20 anos e dão sinal que começam bem o ano eleitoral. Ataques deixam mais 10 mortos na República Democrática do Congo. Noutras reportagens, vamos falar do governo de Moçambique e a sua posição em relação ao caso Manuel Chang. Violência sexual é problema também em São Tomé e Príncipe, iremos a Angola, falaremos também de economia e, como hoje é quarta-feira, vamos ter também a nossa agenda africana, dois pontos de vista diferentes sobre a situação atual na Guiné-Bissau. O governo moçambicano pretende recorrer ao Tribunal Constitucional contra a decisão do Tribunal Sul-Africano de Joanesburgo, que devolveu o caso Manuel Chang ao ministro da Justiça e Serviços Correcionais Ronald Lamola. Ele vai decidir se o antigo ministro moçambicano das Finanças deve ser extraditado para os Estados Unidos ou Moçambique, revela a Reuters, que diz ter tido acesso a uma carta dos advogados do executivo de Filipe Nyusi. Nesse sentido, a carta, com data de 5 de novembro, foi enviada a todos os intervenientes no processo. Temos instruções do nosso cliente para apelar da sentença diretamente para o Tribunal Constitucional, em alternativa ao Supremo Tribunal de Apelação da África do Sul, e assim apelar a sentença, da sentença, aliás, diz a carta. Recordamos que Manuel Chang foi detido a 29 de dezembro de 2018 em Joanesburgo, a pedido da Justiça Americana, apontado como sendo o principal responsável pelo caso das chamadas dívidas ocultas, que com a ajuda de banqueiros e empresários estrangeiros e agentes moçambicanos lesaram o Estado em cerca de 2 mil milhões de dólares. Depois de quase um ano no tribunal, o caso foi remetido agora ao Ministro da Justiça da África do Sul, que vai decidir se o extradita para os Estados Unidos ou para Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, as autoridades estão a mobilizar a sociedade para um maior combate à violência doméstica e ao abuso sexual de menores. A iniciativa envolve vários organismos nacionais e internacionais, como nos conta o Oscar Medeiros.
Os relatos de casos de abuso sexual de menores têm sido cada vez mais frequentes em São Tomé e Príncipe.
Eles tomaram criança aqui, uma mulher mesmo é que induziu menina a sair de escola, para ir para campo acompanhamos, tomou, meteu dentro de casa com branco. Eu tenho sentimento com isso.
Perante o drama, os professores também são orientados para ajudar a prevenir casos de abuso sexual de menores.
E isso também é uma das causas do abandono escolar. Então, a escola, como um meio inclusivo, nós adotamos esse tipo de medidas de forma a ajudar as crianças a continuar o seu estudo.
A presidente da Associação dos Cegos de São Tomé e Príncipe lamenta o ataque a adolescentes com deficiência visual.
As pessoas com deficiência visual têm sofrido muito com esta situação, porque muitas delas muitos de nós não temos conhecimento como defender abuso sexual e não conhecem a vida de sexo.
O combate à violência doméstica e ao abuso sexual de menores entrou para a lista das prioridades do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos.
Com as sensibilizações, as pessoas estão, como faça o pleonasmo, já estão mais sensibilizadas para estes casos, então já têm estado a comentar, a falar. Tanto é que da nossa campanha nós dizemos, valoriza-te, defende-te, não te cales. Nós pretendemos com isso, com estes casos que acontecem, que as pessoas possam denunciar efetivamente.
Face ao aperto das autoridades contra a violência doméstica, os homens reclamam que a nova legislação só protege as mulheres.
Quando vem diz, mulher é homem corno, esse homem tem que sustentar essa mulher ainda dentro de casa. Ainda diz que mulher tem poder de tirar o homem dentro de casa. Por que isso?
Jair Pimentel, do Centro do Acolhimento contra a Violência Doméstica, refuta a reclamação.
Isso não corresponde à verdade. O que os homens têm que começar a fazer, aqueles que são vítimas de violência doméstica, têm que também começar a denunciar para ver qual é o procedimento, qual é o tratamento que nós damos aos casos quando eles vão ao centro. Agora, limitam-se a não ir queixar porque eles dizem que não podem queixar as mulheres, mas, no entanto, alegam que a lei só protege as mulheres quando eles não vão denunciar. E de todos aqueles que foram denunciar, viram que o tratamento aqui é diferente, é o mesmo tanto para o homem como para a mulher.
A sociedade santomense reclama medidas para travar a violência doméstica e o abuso sexual de menores. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Quando são 13 horas e 6 minutos aqui na capital americana, vamos agora para Luanda. Como temos anunciado nas emissões anteriores, Zeno dos Santos, filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, prescindiu recentemente do seu advogado e requereu um advogado oficioso para defender das acusações de branqueamento de capitais. A Ordem dos Advogados avançou com uma lista de vários nomes filiados disponíveis para que o filho do antigo presidente angolano possa escolher. A decisão causou alguma surpresa. Advogados oficiosos são usados para clientes sem meios e todos duvidam que o filho do ex-presidente e antigo presidente do Fundo Soberano de Angola não tenha meios para pagar um advogado. Manuel José.
É quem não acredita que Zeno dos Santos não reúna condições financeiras para pagar advogado é o jornalista Lídio Manuel.
Eu penso que isto é uma forma de gozar com os pobres, não é? Com aqueles que de facto necessitam da assistência judiciária consagrada pelo direito angolano. Ninguém pode dizer que o Zeno dos Santos não tenha capacidade financeira para poder pagar. Aliás, ele é detentor de bens patrimoniais e quase todo mundo o conhece. Eu não engoli essa. Pretendo baralhar as cartas no sentido de que é carmesito, não é? Que é um processo sério e não está assim muito preocupado, confia mais ou menos na sua impunidade. Se fosse uma coisa séria, ele teria apostado também a advogados sérios.
Mas há sim uma possibilidade de ser verdade. Quem explica como é o jurista Albano Pedro.
É óbvio que a dada altura as pessoas não têm condições. Pode faltar dinheiro. Provavelmente as contas foram bloqueadas, o acesso aos seus próprios dinheiros tornaram-se difíceis, pode colocar-se essa condição também, não é?
Há quem tenha uma versão diferente, o deputado indicado pelo Grupo Parlamentar da Casa CE, Makutan Kondo.
Não é porque Zenu não tenha dinheiro para pagar advogado. Ele está a fazer isso cientemente, ele está a fazer isso de propósito e com justa razão. Isto é uma perseguição aberta a Eduardo Santos e sua família. Quem bate no filho, bate no pai. Isto vai perturbar a paz, vai perturbar a harmonia.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora à nossa revista económica. O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique revelou hoje que a Índia foi o principal destino das exportações do país em 2018, com uma cota que equivale a 1.369 milhões de dólares. Os restantes quatro grandes mercados de colocação dos produtos moçambicanos foram, por ordem de importância, os Países Baixos, a África do Sul, a China e a região autónoma de Hong Kong. No que se refere aos principais mercados de importação, a África do Sul surge em primeiro lugar, destacado com uma cota de 27,79%, seguida da China, Emirados Árabes Unidos e Países Baixos. No Brasil, um estudo divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que em 2018, 25,3% da população brasileira encontrava-se abaixo da linha da pobreza, ou seja, um em cada quatro brasileiros viveu com menos de R$420, cerca de US$110, ou seja, metade do salário mínimo vigente na altura. O valor equivale a US$5,50 por dia, estabelecido pelo Banco Mundial para marcar a linha de pobreza em países com rendimento médio-alto. O estudo mostra que desde 2014, quando o Brasil registrou o menor contingente de pessoas em situação de pobreza, aumentou em 6,7 milhões o número de brasileiros com esta média de rendimento. Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatística revela que no terceiro trimestre deste ano, a confiança dos consumidores começou a dar sinais de abrandamento. Mesmo assim, aquele indicador evoluiu positivamente face ao mesmo período do ano passado. Mais de dois terços da população cabo-verdiana disse no inquérito realizado por aquele instituto que a atual situação económica do país não permite, no entanto, poupar dinheiro. A maioria dos inquiridos é de opinião que tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverão evoluir negativamente face ao trimestre homólogo. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje sem uma tendência definida depois dos máximos históricos registados nos últimos dias. No final da manhã, o índice Dow Jones registava uma ligeira variação negativa de 0,01%, o tecnológico Nasdaq descia 0,26% e o índice alargado Standard Poor's 500 subia 0,05%. Na Europa, as principais bolsas estavam em alta, exceto Londres, numa sessão marcada de novo pela apresentação de resultados empresariais e depois de Wall Street ter terminado ontem com novos máximos. As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,23% e 0,20% respectivamente, bem como a de Madrid, que avançava 0,27% e Milão 0,16%. Londres era a exceção, caindo 0,01%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A Guiné-Bissau está no centro das notícias e a Voz da América tem acompanhado diariamente, a cada momento, a situação naquele país. Há momentos, a CDAO, através do seu representante Diplo Blaise, deu um prazo de 48 horas para a reposição da normalidade constitucional na Guiné-Bissau. É um dado que nos acaba de chegar desde a capital guineense. Entretanto, hoje de manhã, horas depois do Conselho Superior de Defesa Nacional da Guiné-Bissau ter dado luz verde ao presidente José Mário Vaz para autorizar uma força conjunta a instalar o governo de Faustino Imbali, empossado na semana passada, o primeiro-ministro demitido Aristides Gomes reforçou a segurança em torno do Palácio do Governo. Ele disse que o fez devido às ameaças proferidas, estou a citar, contra o Comissário Nacional da Polícia de Ordem e o Comandante-Geral da Guarda Nacional na reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, no sentido de cumprirem dois pretensos decretos presidenciais do candidato às eleições, José Mário Vaz, onde este tenta demitir o governo legítimo da Guiné-Bissau. Demos instruções para aumentar o dispositivo de segurança em todas as instituições governamentais, diz Aristides
Aristides Gomes. A segurança está reforçada perto da sede do governo da Guiné-Bissau. Entretanto, a situação continua tensa. Temos na prática dois governos, um em funções, o outro tentar entrar em funções, e temos procurado aqui na Voz da América entender esta situação. Nesta edição da Agenda Africana, eu falei com dois especialistas, um jurista, Carlos Van Mijn, e também com o analista Rui Landim, sobre esta situação e caminhos para a solução deste problema. Comecei por perguntar, a pedir ao jurista Carlos Van Mijn uma leitura sobre a situação atual.
A minha opinião é de que houve desentendimentos, várias leituras que não se enquadravam ao nível da nossa Constituição, é saber, o Presidente da República, não obstante ter terminado o seu mandato no dia 23 de junho, não podia sair do palácio para ir para casa. A lei existe para ser cumprida. Há uma lei complementar à Constituição, que é a lei eleitoral, que permite que o Presidente, no ano, aliás, quando o mandato presidencial não decorra da vacatura do cargo, pode marcar as eleições para outubro, 23 de outubro, entre 23 de outubro a 25 de novembro. E ele, marcando as eleições para 24 de novembro, significa que pode haver duas voltas. Pode não haver um vencedor logo à primeira volta. Haveria duas voltas. Depois da segunda volta das eleições, apuram-se os resultados, o presidente que vence, o candidato que vence as eleições, toma posse em cerimónia solene, é investido no cargo em cerimónia solene pela Assembleia Nacional Popular. Mas é assim que as coisas deviam funcionar.
Isto não estava em causa, o presidente continua em funções, ele continua em funções.
Continua em funções, mas muita gente diz que não tem mais poder, é rainha da Inglaterra. Não. Essa questão é que esteve na origem desse problema que levou à demissão do primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro o considerava como presidente caduco, não lhe dava a devida atenção conforme os ditames da Constituição. O primeiro-ministro, sendo chefe do governo, deve regularmente informar ao chefe de Estado sobre questões da política interna e externa. Recusou encontrar-se sistematicamente com o presidente. Isso põe fim à lealdade institucional que deve existir. Há separações de poderes, mas há interdependência dos poderes. Porque o governo não pode governar senão à base de decreto e de decretos-leis que devem ser promulgados pelo presidente da República. E não havendo a promulgação, significa que o governo não funciona. É essa atitude que levou a essa exasperação e chegamos a essa situação de demissão de um governo.
Neste momento...
Claro, se você me perguntar se era oportuno ou não, essa é a questão da oportunidade, mas não da legalidade.
E neste momento, frente ao acirrado de posições, que soluções restam?
Deviam restar a solução do diálogo. Pelo diálogo. Mas como o guineense é avesso, tem aversão ao diálogo, tem a cultura daquilo que nós chamamos na Guiné de machundada, masculinidade. Portanto, isso impede que as pessoas sentem-se à mesa para conversarem e tentarem ver o país e não as pessoas. Porque o governo é uma instituição, o Presidente da República é outra instituição, não são pessoas que estão em causa, que deviam estar em causa. Quer dizer, mas as pessoas puseram em causa as instituições da República. Quando não há lealdade institucional, as coisas não podem funcionar. É esse o problema.
E agora,
nós os guineenses devemos nos entender, porque aquele país... Só o guineense que pode resolver os seus problemas.
Na sua ótica, como jurista, que saídas ficam?
A As eleições vão decorrer normalmente, mas é preciso que haja um governo, não dois. Do ponto de vista constitucional, as decisões tomadas foram corretas, foram legais e corretas. Agora, a questão da oportunidade, pergunta-me, estamos às vésperas das eleições, isso é outra discussão. Vamos para as eleições, independentemente de mudança do governo, e os resultados serão aceitos. Pode haver contestação, e a contestação deve ser em sede própria, nos tribunais.
Sua ótica, há instrumentos legais para, neste momento, este processo terminar bem e ter-se um novo presidente eleito que, eventualmente, irá nomear um novo governo ou manter um dos governos atuais?
Claro, eu penso que há todo um caminho normal para a solução desse problema. Quer dizer, todos os candidatos já decidiram participar das eleições, vamos aguardar o dia das eleições e o apuramento dos resultados.
Como vê o posicionamento da comunidade internacional?
Sim, a comunidade internacional não está muito bem informada, não está interessada em estar bem informada sobre a questão da Guiné-Bissau. Porque quando num país, porque a comunidade internacional é feita de quem? Dos Estados, membros da sociedade internacional, e da qual faz parte a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é parte da comunidade internacional. Mas na comunidade internacional há interesses, em confesso. Nós todos sabemos. Cada país apoia o seu candidato, porque as fragilidades económicas da Guiné-Bissau levam a isso. Um país que não consegue organizar as suas próprias eleições abre flancos para ingerências externas. As Nações Unidas são um grupo de gente que tem os seus interesses também. As Nações Unidas funcionam na base de regras de direito internacional e deviam saber que não há nenhuma ameaça à paz internacional na Guiné-Bissau. Há guerra no Senegal, as Nações Unidas não se pronunciam. Há situações na Guiné-Conakry, as Nações Unidas estão mudas. O PLP fala da Guiné-Bissau, não fala de outros países. Quer dizer, tudo isso tem algo por trás, uns interesses inconfessos que levam a essa situação de frequente instabilidade na Guiné-Bissau desde 2014, a esta parte.
Era Carlos Vamain, ele é jurista guineense, a falar desde Lisboa sobre a situação atual na Guiné-Bissau. Também conversei com o analista político Rui Landim sobre este impasse no país. Comecei por lhe perguntar se temos dois governos e qual é a solução para os próximos tempos. Também falamos sobre a campanha eleitoral.
É uma questão, de facto, interessante e irónica. Mas devo dizer que em face da lei, em face da Constituição da República de Guiné-Bissau, temos um primeiro-ministro que saiu das eleições legislativas de 10 de março. Portanto, é isso que diz a Constituição da Guiné-Bissau, é isso que diz toda a ordem constitucional democrática do mundo, e o governo provém das eleições legislativas. Portanto, o partido vencedor indicou o Dr. Aristides Gomes como primeiro-ministro, foi nomeado, e o governo que tem é um governo legítimo, legal e constitucional. Tanto assim que estamos perante o 10º governo constitucional. Portanto, não há dúvida, tudo quanto não reúne esses requisitos, tanto pode-se considerar simplesmente fora de lei, fora de Constituição, subversão da ordem constitucional e, mais ainda, de cariz criminoso, atentatório à soberania nacional, atentatório à ordem interna, internacional.
Depois da posse, Faustino Imbali disse que será dos tribunais a decidirem, portanto, essa questão de quem é o primeiro-ministro no país. Na sua ótica, o tribunal vai ser chamado a intervir. Se continuar esse impasse, quais são os próximos passos? Quer dizer, o Presidente da República está em funções até a posse do novo Presidente da República. Portanto, estamos claramente frente a um impasse no terreno.
Não estamos em impasse. Repara bem, Eu acho que nem se pode falar de estamos no impasse, porque isso é legitimar aquilo que é ilegal, é legítimo. É tanto assim como reagiu a CDAO e a União Africana, enfim, reagir, se é pelo pé. Aqui não há mesmo nenhum problema legal. É porque temos um presidente da República que terminou o mandato no dia 23 de junho. A Constituição da Guiné-Bissau diz que o mandato do presidente da República é de 5 anos. Não é necessário o tribunal, ao meu ver, é ilegitimar o quê? Um decreto que é nulo e inexistente.
Foi assim a conversa com o jurista guineense Carlos Vamain e também o analista político guineense Rui Landim sobre a situação na Guiné-Bissau, que continuamos a acompanhar aqui na Voz da América. Esta foi mais uma edição da Agenda Africana. Música da Guiné-Bissau aqui com a terra de Tchumabari. Antes das notícias, para deixar os títulos que marcam esta quarta-feira, as audiências públicas sobre o processo de impugnação do presidente Donald Trump vão iniciar-se na próxima semana. Hoje continuam as audiências de porta fechada. Espera-se o testemunho de John Hale, o terceiro responsável do Departamento de Estado. Em eleições realizadas ontem, em diversos estados americanos, os democratas ganharam o controle da legislatura do importante estado da Virgínia, a primeira vez que tal acontece em mais de 20 anos. Um republicano que fez campanha como apoiante do presidente Trump venceu a eleição para governador no estado de Mississippi, mas outro republicano, apoiado por Trump, perdeu o cargo de governador em Kentucky para os democratas. As autoridades mexicanas detiveram um suspeito de envolvimento no assassinato de 9 membros da mesma família na segunda-feira no estado de Sonora. O suspeito foi preso na cidade de Agua Prieta, na fronteira do México com os Estados Unidos. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que as forças turcas capturaram uma das mulheres do antigo líder do Estado Islâmico, Abubakar al-Baghdadi, que foi morto recentemente por forças americanas. Na República Democrática do Congo, 10 civis foram mortos ontem num ataque atribuído à milícia de origem ugandesa das Forças Democratas Aliadas, a 60 km a norte de Beni, revelou hoje a polícia. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 6 de novembro, da Voz da América em português. Desde Washington se despedem Mariano Bartolomeu, Wagner Roberts e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.